E estávamos falando sobre a irmã, que nós demos a notícia aqui, que leu o versículo "Tudo posso naquele que me fortalece", e ela, lendo esse versículo, o Senhor a libertou das práticas que ela cometia. Era médica, obstetra, formada, emprego fixo. Mas ela, quando leu esse versículo, ela resistiu a ler esse versículo. E é um versículo que, sinceramente, eu pensei que ela, quando eu li a matéria, seria outro versículo que ela iria mencionar, um versículo que falava sobre vida, que falasse sobre morte, assassinato, mas justamente um versículo que fala "tudo posso". E em Jesus ela pôde ser liberta. Em Jesus ela conseguiu entender. Em Jesus ela conseguiu compreender que o que ela fazia não estava certo. 500 abortos feitos. Mas aí, quando chegou no outro, ela leu o versículo e já não dava mais para fazer. Não tinha mais. Os olhos não eram mais os mesmos. As mãos já não são mais as mesmas. Porque quando nós temos uma experiência com Deus, meus irmãos, quando nós temos uma experiência com Deus, não dá para ser o mesmo. Não dá. Veja Moisés quando tem experiência com Deus. Moisés era um quando Deus se apresenta para ele na sarça. Moisés fez de tudo para não estar na frente do povo de Israel. É só você ver o capítulo 13 e o capítulo 4. As desculpas que ele tenta dar para o Senhor. E o Senhor fala: "Eu sou contigo, Moisés. Eu sou contigo e eu serei contigo, Moisés". Também lembra-me de Josué, que teve medo. Josué, que com certeza deve ter ficado pensando: "Como que eu vou conseguir fazer isso, liderar esse povo?" E o Senhor fala com Josué: "Eu serei contigo". Aí você vê o Josué começando a carreira e o Josué que termina a diferença. Você olha para Moisés no começo e depois vê a diferença. Você vai vendo Abraão lá no começo, quando o Senhor o chama, e depois. Você vê Jacó lá no começo e quando ele tem uma luta com Deus. Não tem como, irmão, você dizer que tem experiência com Deus e continuar na mesma coisa. Não tem como. Muda tudo. Muda a sua percepção, muda os seus olhos, muda as suas atitudes, muda o seu jeito. Quando alguém me diz que é de Deus, que é de Jesus, que fala que é de Deus e continua com as mesmas práticas pecaminosas, eu já entendo que aquilo ali não é verdade. Porque quem é de Jesus foge da fofoca, quem é de Jesus foge da pornografia, quem é de Jesus foge dos banquetes do mundo. Quem é de Jesus não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é de Jesus não prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Quem é de Jesus não tem medo da perseguição. Quem é de Jesus, viver é Cristo. Quem é de Jesus, o perder é ganhar. Para quem é de Jesus, ser último é ser o primeiro. Para quem é de Jesus, o morrer é viver. Para quem é de Jesus, o pouco vira muito. Para quem é de Jesus, a minha incapacidade é para a glória de Deus. Para quem é de Jesus, os meus sofrimentos é para que alguém seja tocado. Quem é de Jesus vive na contramão. Quem é de Jesus, a vida é paradoxal. Para quem é de Jesus, é andar na contramão desse mundo. Para quem é de Jesus, está crucificado. Para quem é de Jesus, sabe que terá provisão. A provisão, o socorro. Para quem é de Jesus. Agora, para quem finge ser, para quem teve uma experiência com a religião, para quem teve a experiência com a emoção, para quem teve uma experiência, talvez com uma loucura da mente, não subsistirá, não permanecerá, porque não foi gerado por Jesus, não foi gerado pelo Evangelho, foi gerado pelo achismo, foi gerado pela religião, foi gerado por uma denominação. Eu não fui gerado por uma denominação, refrigerado por Jesus, o Senhor usa a denominação para nós conhecermos a Ele. Tem muitas pessoas que são fãs, são defensores a todo custo de uma denominação, de uma bandeira de uma denominação. Eu, irmão, defendo a bandeira de Jesus, porque as convenções falham. As convenções erram. As convenções humanas têm hora que fazem más escolhas. E quando se fazem más escolhas, nós denunciamos. Nós não passamos a mão. Nós não fingimos que não existe. Nós denunciamos o erro. Como o pastor Samuel fala, pastor Samuel é da Assembleia de Deus. Mas se tem um problema, ele denuncia, ele aponta. Isso é reto, isso é justo. Não podemos fingir que nós não vemos, que nós não examinamos, que nós não olhamos. Porque nós defendemos a Bíblia. Nós defendemos a palavra, não defendemos placa denominacional. Não defendemos uma instituição, nós defendemos a igreja, o corpo. Nós defendemos a comunhão. Isso só quem faz é quem é nascido de novo, quem foi justificado, quem foi santificado, quem teve experiência com Cristo ressurreto. É quando Paulo vê Jesus a caminho de Damasco, a vida dele é transformada. De perseguidor, ele se torna perseguido. De quem maltratava, agora ele é maltratado. De quem assistia um apedrejamento, agora ele é apedrejado. De quem caluniava, agora ele era caluniado. As escamas caíram dos olhos de Paulo. Na cegueira que Paulo teve durante 3 dias, ele viu mais do que a vida inteira. Tanto que quando Ananias chega em sua casa, ele já estava o esperando. Quando Ananias chega em sua casa, ele já estava ali, ele já estava sedento. Quando ali Ananias chega, ele está querendo conhecer esse Jesus que o chamou. 3 dias, irmão, Jesus muda a vida de Paulo. Até então conhecido como Shaul Racharia, Saulo de Tarso. Também conhecido como Paulo, Saulo nome hebraico, Paulo nome latino. Era muito comum, nos tempos antigos, pessoas, judeus que viviam em outros países, ter um nome em hebraico e um nome no país aonde morava. Muito comum. Experiência com Deus muda a transformação. Experiência com Deus muda totalmente. Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Pedro viu, vivenciou, também experimentou milagres. Mas quando de fato o Espírito Santo vem sobre Pedro, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem em Pedro, ele é totalmente mudado. E eu digo mudado porque veja Pedro antes e depois. Você percebe uma mudança drástica em Pedro. Pedro prega e agora 3 mil pessoas se rendem a Jesus, se rendem ao Evangelho. Irmãos, veja o sermão de Pedro. Sermão tremendo. Cheio da graça, cheio do poder. Colocando Joel capítulo 2 em ação. E quando lemos essa notícia, nós lemos com o coração jubiloso, alegre, feliz, contente. Porque o Senhor continua se revelando dentro de um carro. Dentro de um carro Deus se revela, dentro de um carro. Dentro de um carro Deus se manifesta. Ao ler o versículo, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, versículo 13. Na verdade, eu já estou pregando, né? Já estou anunciando a palavra do Senhor. É assim que o Senhor faz, o Senhor vai ministrando em nossas vidas, o Senhor vai nos tocando. Mas o que me admira, meus irmãos, é que muita gente vai vivendo essa vida, vai continuando passa por esta vida, pensa que conhece a Jesus, mas não conhece. Como tem crescido o número de pessoas que se dizem crentes, que quando você vai conversar com elas sobre assuntos que deveriam ser unânimes na igreja, sobre decência, sobre submissão, quando vamos conversar, as pessoas dizem: não, pastor, tem nada a ver. Não, pastor, isso é coisa do passado. Agora nós estamos no presente. Ah, tem nada a ver mais não, pastor. É moda, é cultura, é tech. Porque todo mundo faz, pastor. Olha, fulano de tal é crente e faz também. Quando sobra achismo, falta a Bíblia. Essa é uma frase que eu falei ontem, eu gostei dessa frase. Quando sobra achismo, falta a Bíblia. Ah, pastor, porque eu acho, pastor, porque eu vi. Mas você viu na palavra, você leu? Não, pastor, mas andar indecente é normal? É normal, pastor. Não, pastor, porque pode. Eu posso andar do jeito que eu quero. Eu posso agir do jeito que eu quero. Mas aí desprezam a palavra, não leem a palavra, não conhecem a palavra. Crentes que hoje estão vivendo e não conhecem a palavra. Não conhecem 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santidade. Tá faltando Bíblia. Tá faltando incentivar os irmãos a lerem a Bíblia, principalmente os jovens. Os adolescentes. Precisamos ler a Bíblia com eles. Precisamos mostrar a Bíblia para eles. Está faltando nós mergulharmos mais na palavra. Como diz em Tito capítulo 2. Versículo de 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. Para quê? A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado de prática de boas obras. Bíblia, palavra de Deus. Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Pensar em pureza. Salmo 73:1, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Oh, meu Deus. Tá faltando. Está faltando palavra para os adolescentes, para os jovens. A palavra é viva, fiel e verdadeira. É o que nos sustenta. É o que nos mantém de pé. Quantas indecências, imoralidades estão acontecendo por falta da palavra. Oh, meu Deus. Tá faltando temor. Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. 1 Timóteo 2, verso 9 e 10. Olha o que diz. Não falta versículo para decência. Não falta versículo para integridade. Da mesma forma, peço que as irmãs se vistam modestamente com decência. Com decência e com discrição. Não se adornando de maneira esparafatosa, com ouro ou pérolas, ou com roupas caríssimas, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Aqui não está proibindo as pessoas se vestirem bem. O que aqui está falando é: se vista para a glória de Deus. Que o que está dentro de você apareça mais do que está fora de você. O que está dentro, isso também serve para os homens também, irmãos. Não é só para a mulher não, também serve para os homens. Se vestindo com decência. Esse texto aqui não foi cancelado, não. Não foi cancelado esse texto, não foi cancelado. Continua sendo verdadeiro. Gente colocando ouro, um monte de pérola, um monte de coisas preciosas no corpo, ostentando. Até nisso, meus irmãos, devemos ter cuidado. Aqui no texto fala, né, também, né, não adornando com tranças. Aqui é uma questão já cultural, uma questão do tempo, né? Não é que usar trança é pecado, né? Era um tipo de trança, era um tipo de costume que está falando aqui daquele tempo. Mas o que o texto está focando, na priori, é sobre o que está dentro aparecer mais do que está fora. Eu me visto para quê? Para me aparecer? Porque eu já conheci gente que ia para a igreja para se aparecer, achando que é um desfile de moda. Tá achando que é o... que é uma competição de concurso de beleza. Tá achando que tá passando pela passarela da França. Roupas caríssimas. Aqui tá dizendo, irmãos, ou você me fala que esse texto foi cancelado também, porque... tem gente que pode dizer que vai, não, pastor, esse aqui tem esse que não se utiliza mais, não. Tá muito claro. Com roupas caras, caríssimas, luxuosas. O texto mudou? Não estou pregando para ninguém se vestir mal aqui, não. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é pessoas que querem ostentar. A palavra de Deus, irmãos, ela é clara. Ela nos ensina tudo. Mas esta geração está faltando a palavra. Na leitura, na notícia que nós lemos aqui, o que fez a mulher ser liberta? Foi a palavra. Não foi o livro que ela estava lendo, foi a palavra. Ela estava lendo o livro que ela estava lendo, estava vivendo a mesma vida. Quando ela leu o versículo que o autor daquele livro falou para ela ler, quando ela leu, ela foi liberta, porque é a palavra que liberta. É a palavra que liberta o homem. É a palavra que nos mostra. Como em Salmos 119, verso 105, diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra, não é música, não é parede preta. Não é barril que coloca a palavra em cima, não. O que faz o homem ser liberto, o que faz o homem ser justificado, tocado, é quando ele ouve a palavra, quando ele aceita a palavra e quando a palavra corta. Tá aqui. Mateus 4:4, Jesus respondendo a Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus que procede. Salmo 119:11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119:89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Aleluia. Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para aqueles que nele se refugia. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Esta é a palavra que quebra, que esmiúça, que revela quem nós somos. É a palavra de Deus. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. O problema hoje da nossa geração é que tem muitas pessoas ouvindo, mas tem poucas pessoas lendo, tem poucas pessoas praticando, tem poucas pessoas se envolvendo, tem poucas pessoas meditando, tem poucas pessoas mergulhando na palavra, conhecendo a palavra. Conhecendo Jesus das Escrituras. Você pode ver série de Jesus, filme de Jesus, você pode ver documentários sobre Jesus, você pode ver 1.000 pregações sobre Jesus. O que vai mudar a tua vida, o que vai mudar o teu ser, o que vai fazer você entender, é quando você ler a palavra com o coração aberto e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, de dia e de noite, de noite e de dia, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia! Salmos 33, verso 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Aleluia! Aleluia. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. Aleluia. toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, olha o que dizem, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tem outra forma, meus irmãos? Existe outra maneira de conhecer a Deus? Não tem. É o tempo de procurar ao Senhor, é tempo de buscá-lo na sua palavra. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Aleluia. Salmo 105, verso 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder e busquem sempre a sua presença. Primeira Crônicas 28:9, quando Salomão, ele vai agora suceder seu pai Davi. Olha as palavras de Davi para Salomão: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Oh, meu Deus. Davi sabia de como era a possibilidade de perder o Senhor. Davi sabia a possibilidade de perder o Senhor. Em Salmo 51, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Senhor, não me abandones, não me deixes. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Essa palavra cria no hebraico é barar. Bará, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode criar. Essa palavra está lá em Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Davi está usando um verbo, barar, dizendo o seguinte: Senhor, eu não tenho esse coração, eu não consigo produzir esse coração, eu não posso imitar esse coração, só o Senhor pode criar esse coração puro, que agora em mim não tem. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pediu ao Senhor um coração que viesse dele, um coração que fosse criado pelo Senhor, aleluia. Salmos 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Aleluia. Salmos 24, 5, 6. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, do seu Salvador. Lhe fará justiça, assim são aqueles que o buscam, o que buscam a tua face, ó Deus, o Senhor faz justiça, o Senhor abençoa. Salmo 119, verso 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Salmos 27, verso 8. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. A tua face, a buscarei. Salmo 119, verso 2. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Como são o quê? Felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Amós 5, verso 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. E nós buscamos o Senhor aonde? Através da palavra. A mulher só foi liberta dos crimes que ela cometia com as crianças, como nós lemos aqui no começo do programa. Ela só foi liberta quando ela leu a palavra. Quando ela leu o versículo e falou com seus lábios. Quando ela meditou nesta palavra. Quando ela leu este versículo, esse versículo simples, mas inspirado por Deus. Ela foi liberta. Ela foi transformada. Oh, meus irmãos. Meus amados irmãos. Só a palavra pode fazer isso. A emoção não pode fazer. Quanto maior a palavra, quanto mais palavra, quanto mais dedicação à palavra, mais é intimidade com Deus, mais é o temor de Deus, mais é a confiança em Deus, mais nós dependemos dele, somente na palavra, somente em seus átrios, somente somente nele. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. E medite nessa palavra hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Liberto nele. Guardado nele. Salvo nele. Abençoado nele. E Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor.